Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre os casos de violência que têm ocorrido nas bancadas portuguesas de futebol e, para isso, convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, Rodrigo Cavaleiro, bem-vindo a este Explicador. Em duas semanas tivemos dois casos semelhantes contra crianças que usavam a camisola dos seus clubes, primeiro em Famalicão, envolvendo adeptos de Benfica, e este fim de semana no Estoril, contra adeptos do Futebol Clube de Porto. O que é que a autoridade que preside para a prevenção e combate à violência no desporto está a fazer concretamente em relação a estes casos?
Muito bom dia e obrigado pelo vosso convite. Bem, relativamente a esses casos que acabam por ter natureza diferente, aquilo que a autoridade fez relativamente ao primeiro caso, porque estamos a falar de práticas do promotor, embora não dirigindo-se diretamente a esse caso, mas foi enviada uma nota informativa aos organizadores das competições que têm jogos de risco elevado, ou competições profissionais também, no sentido de tentar relembrar uma série de recomendações que são absolutamente essenciais e que nem sempre são tidas em conta. Não em particular naquele caso, mas no geral. Isto porque, em nosso entender, continuamos muito presos ainda a um modelo da Convenção de 1985, que era perfeitamente dedicado aos temas da segurança ou securitários, ou seja, para acomodarmos e tentarmos reduzir a violência causada por alguns poucos adeptos, esquecíamos depois a necessidade da qualidade de serviço que temos de prestar para as maiorias que queremos trazer aos estádios e também garantir níveis adequados de hospitalidade e de bom acolhimento aos adeptos, sendo hoje, à luz dos princípios das boas práticas atuais e de uma convenção mais recente do Conselho da Europa que vem atualizar esses mesmos princípios, algo absolutamente fundamental, o equilíbrio entre a vertente segurança e hospitalidade.
O acolhimento, no fundo,
o acolhimento, exatamente.
Claro, o bem-estar no estádio.
Claro. Sim, reconhecendo-se que essa qualidade do serviço prestado e essa hospitalidade é absolutamente essencial para fazer decrescer níveis de tensão e inclusivamente contribuir para a prevenção de determinados incidentes. E basta pensarmos, por exemplo, naquilo que qualquer pai de família poderá reagir se estiver horas e horas numa fila a aguardar para entrar num espetáculo desportivo que já decorreu quando pagou um bilhete caríssimo, em determinadas finais europeias, etc. Isto acontece. Portanto, uma pessoa que não tenha predisposição para a violência, se for tratada, se for recebida de forma a que não se sinta bem acolhida, valorizada, respeitada, dentro dos padrões que também expectáveis do bom atendimento, poderá ser um adepto de risco em potência, reagindo a isso mesmo. Portanto, nós continuamos, em nosso entender, um pouco focados, e porque temos alguns motivos, infelizmente, de casos de intolerância, etc., que nos levam ainda a agir quase como em efeito túnel perante as medidas securitárias, que também não deixam de ser importantes, e de facto a prioridade tem que ser proteger a vida e a integridade física das pessoas, mas é necessário trabalhar no sentido de reequilibrar também aquilo que são as medidas de qualidade de serviço prestado, de hospitalidade e acolhimento.
Agora, concretamente, Rodrigo Cavaleiro, começou por dizer que estes dois casos, o de Famalicão e o de Estoril, são diferentes, porque o primeiro, referindo-se ao caso de Famalicão, tinha a ver com a atitude do promotor. Está a falar do clube de futebol?
Estamos a falar, sim, os promotores são os clubes que organizam...
O clube da casa, vá lá.
Os clubes da casa, claro. Exatamente. E o que tem aqui a ver, portanto, relativamente a este caso, por tudo também o que gerou, nós aproveitámos a oportunidade para lançar esta nota no sentido de relembrar muitas outras situações. Não foi nada específico para aquele caso, embora, obviamente, tenha vindo também na sequência daquele caso. Mas, mais numa perspectiva pedagógica, inclusivamente fala também da questão de acolhimento de pessoas...
Mas, concretamente, esse no fundo, é um comunicado da autoridade, e há aqui uma citação, não sei se é isso que se refere concretamente, que diz que o mero envergamento de peças de vestuário, que se sublinha terem natureza diferente de meros adereços, não deverá ser condicionante ao acesso e permanência dos seus portadores.
Sim, quer dizer, bastará vermos as duas palavras num dicionário para perceber que são palavras que representam coisas diferentes, vestuário e adereços. E na realidade não se trata do efeito de ser visível uma camisola de um clube diferente ou um adereço também que identifica o adepto como sendo de um clube diferente, mas antes também deste mesmo equilíbrio de valores entre liberdade e segurança, ou seja, O estarmos a obrigar alguém a despir-se, que não me quero referir ao caso em concreto, nem, portanto, não estamos a falar aqui de um inquérito ao caso em concreto, se a pessoa foi obrigada efetivamente ou se foi opção, foi condição colocada para poder continuar.
O clube já veio dizer que não, que foi uma atitude proativa da parte do pai do miúdo Famalicão.
Correto. Portanto, o que está aqui em causa não é ir ao encontro do caso em concreto, mas antes o percebermos o efeito que tem alguém ter de despir uma camisola, que é uma peça de roupa, não é? Ou aquilo que é a limitação de um outro adereço que não tem este mesmo impacto em termos de direitos, liberdades e garantias também de cidadão. Portanto, mais uma vez aqui a questão do equilíbrio.
Uhum.
E depois também a forma como as regras são comunicadas, com a expectativa que os adeptos já podem ter de ser necessário ou não o cumprimento de determinadas regras, tudo isso importa para que haja previsibilidade.
Rodrigo Cavaleiro, concretamente, além de ter emitido essas recomendações de boas práticas, a autoridade fez alguma coisa em relação ao caso de Famalicão? Porque já tem mais dias, foi há uma semana. Que atuação no terreno é que a autoridade está a fazer?
Sim, temos estado a trabalhar também em conjunto com o próprio organizador em que aconteceu este caso, com a Liga Portugal, também no sentido de definir aqui e de apoiar na harmonização, que de resto era recomendada também nesta mesma nota que foi enviada aos organizadores, no sentido de haver uma maior harmonização e também definição destas mesmas regras.
Mas é legítimo, enquanto... É legítimo que num estádio se diga que alguém não pode entrar naquele espaço, naquela bancada, porque tem a camisola do clube A ou B, no caso do clube visitante?
Bem, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto tem que garantir aqui o cumprimento da lei, é sua missão cumprir o cumprimento da Lei 39/2009, o regime da segurança dos espetáculos desportivos. E, de facto, esta lei refere que, também reconhecendo um pouco estes incidentes que infelizmente, que não são de agora, que vão acontecendo, aliás, o professor Daniel Seabra tem um artigo muito interessante que acompanha já estas matérias há muito tempo, que se refere ao comportamento pacífico dos espectadores nos campos de futebol antes de 1974. Mito ou realidade? E já então havia episódios absolutamente que dariam para abrir telejornais nos dias de hoje, semanas a fio, com episódios de violência muitíssimo forte. Quando poderíamos pensar que numa altura de ditadura o aspecto securitário era tão forte que tudo acontecesse com o máximo respeito pelas regras e pela legalidade. E na realidade não, aconteceu episódios de violência muitíssimo grave. Portanto, não é de agora. E a própria Lei 39/2009, vindo na sequência da Convenção de 1985, refere como princípio geral a separação física de adeptos. Portanto, é uma obrigação legal que nos jogos de risco elevado e das competições profissionais, o princípio que impera é a separação física de adeptos. É por isso que são vendidos bilhetes para bancadas do visitante e do visitado, ou seja, a maioria dos adeptos estão separados fisicamente. Agora, temos de ter a capacidade de acolher também aquilo que são exceções, ou porque se revelam ali no momento, ou de pessoas mais incautas, ou de pessoas que foram em família e até há pessoas de diferentes clubes. Quer dizer, temos que pensar também como é que nos libertamos desta pescadinha de rabo na boca de estarmos apenas focados nas questões de securitárias, em que acabamos por prejudicar uma maioria de adeptos que está presente pela festa e para desfrutar livremente do espetáculo esportivo, apenas para tentarmos depois, resignadamente, manter a presença daqueles que infelizmente têm estes atos de intolerância. É isto que também tem que mudar, de alguma forma.
E as autoridades...
Do 8 para o 80, de um dia para o outro, temos, pelo menos, que dar passos nesse sentido, porque sabemos também que se passássemos de 8 para 80, infelizmente as pessoas ficariam mais desprotegidas face a esses episódios de intolerância.
Uhum.
Mas não significa que tenhamos que enfiar a cabeça na areia. Temos que nos libertar desse modelo e caminhar no sentido do modelo mais equilibrado da Convenção de 2016, que é a Convenção da Segurança, da Proteção e dos Serviços. E muito importante esta componente da qualidade dos serviços, como de resto já expliquei anteriormente.
Uhum. Rodrigo Cavaleiro, e à luz então de tudo isso, nomeadamente da lei e dos regulamentos, que aliás o próprio Famalicão invocou, dizendo que todos os factos ocorridos, e cito o comunicado do clube, estão contemplados no regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público. Ao abrigo destes regulamentos e da lei, aquilo que se passou há uma semana, então é legítimo, isto é, as autoridades tiveram bem ou não permitir a permanência de um adepto?
Desculpa,
estou a perguntar.
Está a tentar condicionar-me aqui para um campo onde realmente não foi o que eu disse. No regulamento está referido adereços Eu estou a explicar aquilo que é o princípio geral, que é a questão da separação física de adeptos, mas à leitura daquilo que são as recomendações que estamos a referir, e de princípios gerais, porque não há soluções uniformes que se apliquem a todos os casos, tem que ser analisado caso a caso. Agora, seguramente, há muito que, no geral, os clubes e as competições em Portugal devem e podem fazer para caminhar no sentido de um incremento muitíssimo, muitíssimo grande daquilo que são as condições...
Sem dúvida. Uma coisa é a pedagogia e o caminho que as autoridades querem que siga. Outra coisa, depois, é a realidade e aquilo que se passa no terreno.
Rodrigo
Cavaleiro, a pergunta muito concreta é se, à luz de tudo isso, aquilo que se passou há uma semana e este fim de semana, se pode ou não ser penalizado de acordo com a lei.
Quando eu referi que o segundo caso é de natureza diferente, o que vemos é um adepto com uma camisola do clube visitante, presente numa bancada de adeptos da casa, que acaba por ser vítima de atos de intolerância também, sem pôr aqui em causa o que se terá passado antes ou depois, mas que é visível para todos nas imagens, são atos de intolerância que são puníveis, que são puníveis por lei, que configuram, no caso em concreto, uma contraordenação. E para esses adeptos, lá está, se nós não trabalharmos apenas em exclusividade para essas minorias que causam estes problemas, mas sim também preservarmos aquilo que é a liberdade de livre fruição do espetáculo desportivo por parte dos demais que estão lá para fazer a festa, o que tem que acontecer agora é a responsabilização dos adeptos que tiveram os atos de intolerância. Mas em momento algum também deixou de estar acautelada a segurança do adepto visitante que estava ali na bancada de adeptos da casa. Aliás, no caso do Estoril Porto, o que se vê inclusivamente é muitos adeptos do Estoril também indignados com aquilo que é o comportamento de outros adeptos também do mesmo clube para com aquilo que são os seus convidados. Na prática, se nós convidamos alguém para vir à nossa casa, somos nós também, de certa forma, responsáveis por eles. Temos que cuidar, temos que dar as boas-vindas, temos que fazer com que as pessoas se sintam bem acolhidas e apreciadas. E, portanto, nem tudo é negativo naquilo que se vê, felizmente, bem pelo contrário, temos que nos tentar focar naquilo que é a maioria das pessoas, das situações, e, de facto, eu digo que são casos diferentes, porque, neste segundo caso, vemos que, numa situação em que poderia ter sido feito exatamente o mesmo, na realidade o adepto manteve a sua camisola, deslocou-se uns metros para o lado, na mesma bancada, mas ficou na mesma bancada, entre adeptos da casa, que inclusivamente acabaram por repudiar aquilo que aconteceu, e a segurança da pessoa não foi posta em causa. Agora o que tem que acontecer? Tem que se responsabilizar, tem que se punir, excluir também naquilo que são as boas práticas desta nova convenção, não só a punição, mas a exclusão dos espetáculos esportivos dos adeptos que, de facto, não põem em causa depois todos os demais que pretendem fazer dos espetáculos esportivos uma festa.
Portanto, são casos diferentes, nos dois fins de semana, já percebemos. Essas exclusões de que fala agora, quantas pessoas estão em Portugal excluídas, não sei se têm esses dados, excluídas de frequentar recintos esportivos?
Sim, olha, a autoridade, desde que foi criada, e estamos a falar em pleno funcionamento há cerca de 3 anos, os números, e era uma das críticas que era apontada constantemente, a falta de interdições de acesso a recinto esportivo, e esta era a primeira medida essencial da Convenção de Sandarim para se aplicar, e que a autoridade tem vindo a trabalhar nesse sentido. Para ter ideia, interdições aplicadas por autoridade administrativa no período até 2000, em toda a década de 2010 até 2017, estávamos a falar na ordem das 30. Neste momento, desde que a autoridade foi criada, já foram aplicadas mais de 700 interdições de acesso a recinto esportivo, das quais 560 já entraram em vigor. Para além, depois, obviamente, das judiciais, também aplicadas pelos tribunais, nos casos mais graves, nos casos de criminalidade. Ora, neste momento, em simultâneo, estão 250 adeptos impedidos de assistir a espetáculos desportivos, isto pelos próprios números compilados pelo Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, que recebe não só as interdições aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, como também as interdições aplicadas pelos tribunais. Mas eu posso dizer que a maioria destas medidas, neste momento, são as aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Portanto, em termos de exclusão, destas medidas de exclusão, os números com que lidamos atualmente são completamente diferentes daqueles que tínhamos há apenas 3 anos.
Uhum. Acha que esses números são diferentes? Isto é, há muito mais pessoas, de facto, excluídas. Isso mostra, de alguma maneira, que temos um problema de violência ou de risco nas bancadas dos nossos estádios?
Nós sempre tivemos, desde há muito, como eu referi há pouco, aquele artigo do professor Daniel Seabra, que faz aqui uma análise recolhendo episódios de jornais da época, ainda da ditadura, já então havia problemas graves. O problema é que nós nem sequer tínhamos mapeado ou catalogado de forma correta do que é que estávamos a falar, dos números. Nós constantemente, sempre que há um episódio mais mediatizado, normalmente até nos finais da época ou no início da época, dizemos logo que a violência está a aumentar, sem termos sequer base para comparar números. Isto é que é a realidade, e nós temos vindo nestes 3 anos a tentar também de alguma forma sedimentar e recolher o máximo de informação sobre os incidentes, para daqui a algum tempo termos bases comparativas fiáveis que nos permitam de facto perceber as tendências. E nisto o que eu posso dizer também é que se tivemos 2 anos de pandemia, que por termos espetáculos esportivos ou cancelados, ou à porta fechada e sem público, ou ainda com limitações no número de público que podia aceder, a verdade é que tivemos dois anos em que os números se reduziram e, portanto, este ano, tendencialmente, os números serão maiores.
Sim, não podemos fazer comparações homólogas, claro.
Não, mas de qualquer forma, a tendência, diria eu, até pelo trabalho que a autoridade tem desenvolvido em coordenação com as autoridades, em particular a excelente colaboração que temos tido da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, leva-me a dizer que a tendência ainda para os próximos anos é estes números subirem. E subirem porquê? Porque cada vez mais estamos a mapear, estamos a catalogar aquilo que são os números que recebemos dos relatórios dos próprios gestores de segurança, das forças de segurança. Portanto, cada vez mais capacidade de estarmos atentos a estes fenómenos e não deixarmos passar sem devido registro e atuação. Mas, à medida que a autoridade vai dando também resposta e vai aplicando sanções nestes casos, estamos a falar também neste tempo que referi, cerca de 2.200 decisões condenatórias, das quais cerca de 1.800 são condenações efetivas de arguídos. Isto água mole em pedra dura, como se costuma dizer.
Portanto bate até que fura. Mas, Rodrigo Carvalho, e para terminar, há um pouco a ideia de uma certa impunidade, ou então, quando há penalizações que são muito leves, no que respeita ao futebol. Recordo o caso Marega, o tribunal recentemente veio anular as penalizações, algumas penalizações tinham sido aplicadas ao clube, ao Guimarães, e aqui estamos a falar de insultos racistas a partir da bancada. É preciso mudar a lei? É preciso que a lei seja mais efetiva e a sua aplicação quando estas coisas acontecem?
Há sempre coisas que podem ser trabalhadas e afinadas, e de resto o Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto já veio anunciar trabalhos no sentido de ser levado a cabo um novo pacote de medidas. Portanto, eu preferia não me pronunciar relativamente a matérias que ainda estão a ser discutidas e preparadas, e para as quais várias entidades, seguramente, tal como a própria autoridade, serão também auscultadas no devido momento. Agora, a realidade é que estamos a falar sempre, quando falamos em punições, estamos a falar em 3 vias distintas de atuação. Falamos dos tribunais no que se refere a crimes, falamos da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto quando falamos de contraordenações, e falamos depois dos respectivos órgãos disciplinares quando estão em causa infrações disciplinares. No caso do futebol, muito conhecidas as decisões também do Conselho de Disciplina e o trabalho dos instrutores da Liga e depois o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, estamos a falar de 3 vias distintas e as 3 têm que avançar em simultâneo. Agora, em termos depois dos recursos e do resultado de recursos judiciais às decisões, quer das instâncias disciplinares, quer contrarrenacionais, enfim, diria que é resultado do próprio Estado de Direito, o direito ao recurso, a livre apreciação de prova por parte dos juízes, é algo que temos que de alguma forma respeitar e aceitar como um sistema de garantias que todos nós também gostamos de viver pelo simples facto que amanhã podemos ser nós também a estar na posição de arguido e queremos ter todas as garantias que nos são devidas. Não vivemos num Estado, felizmente, num Estado totalitário. Por isso, os números que eu também apresentei aqui, das 1.800 condenações efetivas, mostram que há trabalho sancionatório no que respeita às contraordenações, que obviamente é difícil mudar de um dia para o outro a percepção que é de um acumulado de muitos anos de impunidade, mas a verdade é que vamos tendo todos os dias nos jornais casos ou situações onde se fala de uma determinada punição aplicada ou de uma figura ou outra mais mediática que está impedida de ir aos recintos esportivos, que mostra que na realidade as medidas estão a ser adotadas. Agora, não se muda décadas desse sentimento de impunidade de um dia para o outro. É trabalho que tem que ser persistente.
Uma mudança lenta, Rodrigo Cavaleiro. Bom dia, obrigado por ter estado neste explicador, onde nos ajudou a perceber, de facto, o que é que se passa com a violência ou o combate à violência no desporto. Obrigado.
Muito obrigado pelo convite.